Meus irmãos, muita paz. Muitas vezes a gente se percebe distanciado, distanciada da própria essência. Tomamos rumos, fazemos escolhas, algumas inadequadas, que nos atrasam e nos trazem infelicidade, ansiedade, angústia, depressão ou outros transtornos psíquicos. Parece que nós vamos caminhando conosco mesmos e a partir de uma certa idade notamos esse distanciamento. Parece que a gente se perdeu de quem de fato nós somos. É certo que a vida cotidiana, os desejos de cada um, as aventuras da vida, dificultam essa conexão com a própria essência. Essa essência de você, minha, é que nós chamamos espírito. Espírito não é tão somente um ser desencarnado. Espírito é a sua essência. E às vezes a gente se percebe muito distante dessa essência. Muitos convites que a vida faz, muitas influências que sofremos, dificultam a mentalidade coletiva, atrasada, muitas vezes materialista, dificulta essa conexão. Quando a gente vai perceber isso, às vezes, é um pouco tarde. Já numa certa idade, por conta do isolamento social, por conta da falta de motivações, a gente vai percebendo o quanto a gente está perdido. E nos apegamos a coisas, a pessoas e alguns à religião, como se isso fosse a solução. Geralmente, quando a pessoa se encontra perdida e apela para a religião, torna-se fundamentalista. Não consegue pensar fora daqueles dogmas, não consegue enxergar a própria realidade, porque a vê de uma forma salvacionista, estabelecendo julgamentos morais das pessoas. Isso dificulta mais ainda a conexão com a sua essência. Como fazer para não nos sentirmos distanciados dessa natureza espiritual que é inerente ao humano, ser humano, a pessoa é um espírito. Inevitavelmente é um espírito. Como a gente não se perder? A idade às vezes facilita, mas às vezes complica. Mas nunca é tarde para o espírito. Uma pessoa de 90 anos pode dar um reset na vida e recomeçar. Uma pessoa de 15 anos, 16 anos também pode fazer a mesma coisa. Eu me lembro no dia que pela primeira vez eu assisti a uma palestra espírita. Eu tinha 17 anos, era um menino. E quando eu ouvi aquelas palavras sobre vida espiritual, sobre mediunidade, sobre reencarnação, imediatamente em mim houve uma mudança, porque eu constatei naquele momento que eu sabia daquilo. Embora nunca tivesse estudado, pelo menos nessa encarnação, nunca tivesse me dedicado, nunca tivesse falado com ninguém a respeito, quando eu ouvi, eu encontrei um sentido para aquilo. Não é que eu acreditei, eu sabia que eu sabia daquilo. E aí comecei uma jornada em busca de mim mesmo. Jornada essa que nós devemos fazer a qualquer tempo. O que é buscar a si mesmo? O que é esse si mesmo? Nós vivemos uma vida coletiva. A coletividade nos obriga a nos inserirmos em certos nichos sociais. A vida coletiva nos obriga ao trabalho, às relações. E isso nos afasta exatamente da essência, porque é a vida coletiva. Você tem que usar uma roupa, você tem que se comportar de determinada maneira, você tem que seguir o fluxo que a própria sociedade estabelece no seu segmento profissional. E em tudo a gente vive uma vida coletiva. Temos que sorrir para as pessoas, temos que controlar a nossa raiva, uma série de protocolos que não permitem que a gente se veja. Hoje as redes sociais mais ainda nos obrigam a não nos enxergarmos, porque temos a preocupação com a imagem. Isso não é, nada disso que eu estou dizendo é um erro, mas é um desvio. Deveríamos poder fazer tudo isso sem evitar a manifestação da própria essência. Você tem que ser você mesmo, mas só que é difícil porque você está tão acostumada, tão acostumado a viver coletivamente que você não sabe fazer isso. Tem dificuldade. Então, a primeira vez que eu me deparei com uma sensação de presença espiritual junto a mim, jovem, muito jovem, eu encarei aquilo com muita naturalidade, embora o meio que eu estava, preconceituoso, e a mentalidade coletiva é preconceituosa, não admitiria que eu lidasse com naturalidade com o que é espiritual. Não estranhei. Eu sabia que tinha uma pessoa do meu lado. Sentia isso. Não tinha medo. Medo nenhum. Tenho medo? Aliás, eu nem vou dizer aqui para vocês não rirem. Tenho medo de certas coisas. Medo mesmo, mas eu reservo para mim esse medo. Não, de espíritos não tenho medo. Não podia ter medo. A minha preocupação era quem é que está próximo de mim. Quem era? Eu não sabia. Não tinha a menor ideia. Não julguei que fosse um demônio, que fosse Deus, que fosse um anjo, que fosse um espírito, que fosse um obsessor. Não julguei nada. Para mim era uma pessoa. Era uma pessoa. E eu queria saber quem era. E instintivamente, a primeira pergunta que eu fiz: tem alguém aqui? Para ter certeza que a sensação não era imaginação. Mas eu não perguntei com receio da resposta. Eu queria uma resposta. Queria que alguém dissesse sim, sim. E essa resposta veio de imediata. Assim, não tenha dúvida. Isso me deu uma segurança muito grande. Então vamos dialogar. Quem é você? Meu nome não importa. Importa que eu vou estar com você. Vamos caminhar juntos. Opa, que maravilha, né? A questão não é que eu posso fazer isso ou isso aconteceu comigo. Isso acontece com você. Muitas vezes, não é uma vez, muitas vezes. Só que você não está acostumado, acostumada a dialogar espiritualmente. Você acha que isso só pode acontecer em circunstâncias especiais com pessoas que acreditam ou que não quer porque pode acontecer alguma coisa. Tem gente até que fica com medo de ficar maluca, maluco, será que? Então, nós não fomos educados para uma conexão com a nossa essência, porque se fôssemos educados para isso, iríamos entender que há uma essência que não morre, que há uma continuidade, não como imagina as religiões, de uma forma utópica, romanceada, ou até mesmo temerária. Não. O fenômeno precisa ser naturalizado, tornado algo comum, porque não existe nada sobrenatural. Lá pela década de 70, quando eu estudei alguns livros espíritas, e me lembro de um livro de um autor francês chamado Charles Richer, o livro era Metapsíquica, eu estranhava o termo metapsíquica, como se fosse algo além. Da mesma forma que eu nunca gostei do termo paranormalidade, tanto quanto não gosto do termo parapsicologia, porque dá uma ideia de marginalidade, de algo que foge da naturalidade. Há uma psicologia, há uma normalidade no fenômeno. Não é sobrenatural, é natural. Só que nós não aceitamos essa natureza porque não nos enxergamos essência. Não nos enxergamos. Como enxergar essa essência? É preciso alguns requisitos, alguns protocolos diferentes, né? Creio que o primeiro deles será uma autovalorização. Uma autovalorização. Primeiro deles. Se eu me valorizo baseando-me em habilidades que eu tenho, eu não preciso de aplausos. Se eu me valorizo baseando-me num saber que eu posso distribuir, eu não preciso que ninguém me aplauda nem me elogie. Então isso já me dá uma segurança, não na quantidade de adoradores, admiradores, seguidores, mas sim nos feitos pessoais. Então, lá pelos 18 anos de idade, eu comecei a perceber que eu tinha algumas habilidades. Uma habilidade que eu descobri e que eu me senti muito bem com essa habilidade, eu estudava numa escola militar, eu estudei em escola militares durante 6 anos, 4 anos do ensino médio e 2 anos do segundo grau. E no último ano desses 6 anos, eu um dia peguei uma caneta, eu tinha um caderno, eu comecei a escrever, e me deu vontade de escrever um conto. Eu nunca tinha escrito um conto, e me pareceu que as ideias penetravam em minha mente de uma forma muito rápida, e eu escrevi esse conto. 2 páginas de um caderno. Mas não mostrei a ninguém o conto. Era a história de uma pessoa que usava um cérebro e que esse cérebro começou a perder os seus órgãos, a perder o estômago, a perder o intestino, a perder o fígado, a perder o coração e a morrer. E esse ser, essa pessoa, estranhava e acabava perguntando onde estavam os outros, porque ele queria conectar-se, estabelecer relações. E o conto termina com uma surpresa de o ser dizer: mas eu nunca fiz nada, eu não sei nada, o que será de mim se eu não sei nada? Eu quero recomeçar. E eu botei esse conto ali, fechei o caderno, deixei. A gente tinha um armário, cada aluno, eram 900 alunos, 300 em cada série, cada um tinha um armário, e eu guardei meu caderno ali. E um dia eu procurei o caderno e não achei. Perguntei, ninguém viu, ninguém sabia, o caderno sumiu. Para minha surpresa, algumas semanas depois, olha meu conto estampado no mural da escola, ganhando um prêmio de o melhor conto de um concurso que teve lá. E assinado um amigo meu. Né? Eu fiquei num misto de alegria e, ao mesmo tempo, de decepção com ele. Aí eu fui a ele. Ele não me chamava de Adenauer, porque o nome na carreira militar é um sobrenome. Me chamava de Novaes. Novaes, mas eu gostei tanto do seu conto que eu não tive dúvida de colocá-lo para o concurso. Você não sabia do concurso? Eu disse, não. Depois eu coloquei. Mas na hora de botar o seu nome, só podia a própria pessoa apresentar. Eu tive que botar meu nome. Eu gostei da explicação dele e aceitei. E fiquei feliz por ele. A partir dali eu comecei a perceber que nós não somos proprietários de ideias. Que é muito bom ver uma pessoa falar o que eu penso, dizer o que eu escrevi. Isso é uma honra, alguém me copiar. Né? Alguém me copiar. Pode copiar. Não tenho nenhuma preocupação, porque as ideias não nos pertencem. Elas pertencem ao universo. E aí, continuamos amigos, né? Eu nunca disse a ninguém que o conto era meu. Para quê? Para causar vergonha a ele? Seria muito ruim causar vergonha a ele. Deixei que ele ficasse com a autoria. Então eu descobri que eu tinha um dom, que era de escrever. E passei a escrever, mas guardar. Depois eu deixei, quando eu concluí o segundo grau, eu deixei. Deixei de escrever. Só vim escrever aos 30, 92, 55, 37, não, 27, 55 para 92, ó. Quantos anos são? 27, né? Só 27 anos depois eu resolvi escrever. E comecei a escrever. Escrevi um livro, escrevi outro. E o primeiro livro que eu escrevi, doado para a Fundação La Harmonia, foi aos 40 anos de idade. E aí vem o assunto do transe. Eu estava na frente do computador. Naquela época o computador era um tubo, né? Grande, tinha um teclado grande. Eu estava ali na frente, comecei a escrever e senti uma presença do meu lado. Naturalmente me recostei na cadeira, era uma cadeira de braço, de espalda alto, no meu gabinete. Eu morava ali na Pituba e senti uma pessoa. E ele foi logo dizendo, sou eu. Você lembra que quando você tinha 8 anos de idade, ele me mostrou a imagem, você tinha 8 anos de idade, eu aparecia a você no farol da Barra? Ele foi me lembrando, eu não lembrava, mas quando ele mostrou a imagem, eu me lembrei de que ele apareceu a mim, mas eu pensava que era uma pessoa encarnada. Um homem vestido com a roupa de seda, com braceletes, né? Moreno, mais alto do que eu agora, né? Moreno, alto, assim, com o rosto bem fino, e que me falou sobre o mar, que eu estava ali vendo o mar, né? Junto com a família. Ele disse, pois foi eu. Eu não disse que eu estaria com você, então escreva aí. Aí eu escrevi isso no livro. Reencarnação, processo educativo. Então eu me acostumei a andar com pessoas desencarnadas sem nenhuma afetação, sem que ninguém perceba. Não preciso fechar os olhos, não preciso me concentrar, porque desde cedo eu me acostumei a isso. Quando você só vai pegar essa manha, pegar esse jeito, depois que você passou por crenças, por decepções, você não vai ter essa flexibilidade que é acessível a você. É acessível a você. O transe mediúnico ele tem sido ou foi muito estigmatizado pela sociedade. Volte aí a alguns séculos e você via as bruxas, entre aspas, serem queimadas vivas por causa da mediunidade. Os médiuns pagaram um preço alto? Ainda pagam, até hoje. Ainda pagam um preço alto porque são criticados. Não, crítica não é o problema, pode criticar. Pessoas querendo desmascarar, pessoas achando que é mistificação, só porque apresentam uma faceta da realidade espiritual. Essa semana, um amigo meu me mandou um vídeo onde um outro amigo atacava o espiritismo, atacava os médiuns, principalmente o médium Francisco Cândido Xavier. Eu quase chorei de decepção. Ora, se você virou ateu, se você mudou de religião, por que que você tem que atacar pessoas? Critique ideias, mas não pessoas. Não tem sentido. E um amigo meu, eu fiquei decepcionado, quis ligar para ele, mas disse não, ele é ex-espírita, ele vai achar que eu vou querer discutir com ele. Não liguei. Eu vou esperar me encontrar com ele para conversarmos, ou nessa encarnação, ou em outra, ou na dimensão espiritual, porque isso não é uma coisa que a gente tenha pressa, né? O espiritismo não precisa de defesa. Não precisa de defesa. O fenômeno é real por si, não porque eu acredito, não porque um médium manifesta ou apresenta uma comunicação mediúnica. Se é real, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que provar absolutamente nada. Eu não tenho que sair em defesa. Ele criticou alguns conceitos espíritas, perfeito. Mas no momento em que ele critica pessoas, não tem sentido isso. Todo mundo tem o direito de opinar, mesmo que haja um equívoco, mesmo que a pessoa esteja dizendo uma bobagem, mas é direito de opinião. Fiquei triste. Então, assim é que a sociedade tratou e trata a mediunidade de uma forma preconceituosa, às vezes até criminosa. Veja o que se fazia com as pessoas que são adeptas do candomblé. Eram perseguidas. Preconceito religioso, preconceito de racismo, né? Quando manifestavam os seus ritos sagrados para eles, a sociedade criticava, discriminava. Havia uma religião dominante, hoje não há. Havia uma religião dominante que todo mundo que estivesse fora daqueles padrões era estigmatizado. Então, em parte ainda é assim. Eu venho de uma família numerosa, tanto do lado do pai como do lado da mãe, e também a família que eles constituíram é numerosa. Eu fui a primeira pessoa a ser espírita. Não foi simples, embora eu achei bom, porque até ameaçado de morte eu fui por irmão, mas eu achava aquilo muito interessante, né? Porque eu estava sendo verdadeiro, e aquela pessoa, meu irmão, que botou uma faca no meu pescoço, era um preconceituoso, ignorante, no sentido de ignorar o que acontecia comigo, né? Então a gente também tem que compreender todo aquele que se opõe a nós. Compreender, não nos conhece. Se alguém te critica, é porque não te conhece. Se alguém lhe julga moralmente, é porque não te conhece. Se alguém discrimina você, é porque não te conhece. Então, eu me acostumei com isso, mas é lamentável que a sociedade ainda faça isso e considere um fenômeno absolutamente natural como algo baseado na fé. Quando uma vez um terreiro de candomblé aqui de Salvador, um dos primeiros terreiros, acho que tem mais de 100 anos esse terreiro, se eu não me engano é de Oxumaré, que fica ali na Federação, numa descida para Vasco da Gama. Esse terreiro nos procurou, nós somos uma fundação, eles nos procuraram para que a gente patrocinasse um curso de informática para os seus adeptos lá no terreiro. E eu prontamente, sim, mas eu quero conhecer o trabalho de vocês para poder ter certeza que eu estou patrocinando uma instituição séria. E fui lá. Eu fiquei impressionado com a organização religiosa. O Ogã que nos levou mostrou todo o terreiro, é muito grande, né, ali na Federação. Eu achei aquilo muito bonito. E é grande o terreiro, né, o local de culto. E tinha uma sala que ele disse: não, essa você não pode entrar. Ah, mas quando alguém diz assim, você não pode entrar, a curiosidade bate. Aí eu perguntei, por quê? Disse, porque essa sala é do orixá da casa. Eu disse, ele está me autorizando a ver. Bem assim. O sujeito, um sujeito bem alto, forte, né, olhou assim para mim, para os meus olhos, simplesmente abriu a porta e disse, você não pode entrar. Mas eu não queria entrar, eu queria ver. E vi os instrumentos utilizados por aquele orixá. Muito interessante. Ali eu conheci mais a fundo o candomblé. E mais respeito ainda por aquele culto ancestral, por aquela forma de manifestar o seu sagrado, o seu divino, a sua mediunidade. Como já fui em outras instituições, porque todas devem ser respeitadas, mesmo que você tenha uma posição contrária. A única instituição aqui que eu não fui e tenho, sabe, um desejo, não... quando você tem uma coisa que você quer fazer, como é que chama? O quê? Não, curiosidade é mais do que... É assim, uma vontade é fazer uma palestra na Igreja Universal, aquela ali do Iguatemi. Sabe? Eu tenho vontade de fazer isso. Mas até hoje nunca me convidaram. Não sei por quê, não convidaram. Não sei por quê. É interessante que eles trabalham com o transe, como no candomblé também trabalha com o transe, como no espiritismo também trabalha com o transe. A Igreja Universal trabalha com o transe, tem lá a sessão de descarrego, é o que? Médiuns em transe recebem pessoas desencarnadas, só que eles chamam de demônios, né? Deve ser uma coisa muito interessante você desencarnado chegar ali e influenciar um médium e alguém te chamar de demônio, o que você diria? Tem gente que fica zangado, né? E eu assisti uma, isso tem muitos anos, uma madrugada que eu estava acordado, liguei a televisão, no tempo que eu assistia a televisão, hoje eu não assisto, tem muitos anos que eu não assisto, no tempo que eu assistia a televisão, eu liguei a televisão e estava passando uma sessão de descarrego numa Igreja Universal, não sei se era aqui em Salvador, não era aqui, acho que era Rio de Janeiro. O pastor, ali na frente, né, falando assim, meus irmãos, o sangue de Cristo tem poder, algo assim, né? Jesus, falando de Jesus. Daqui a pouco ele disse, vocês vão ver agora como é que a gente trata demônio. Eu fiquei curioso, eu queria ver o próprio ali, eu queria que aparecesse ali para eu ver como é que era o negócio, né? Aí vem um jovem, um homem, talvez seus 20 anos, com as mãos para trás, trazido muito tranquilamente por um outro auxiliar, um pastor auxiliar, e botou na frente do pastor, de lado assim, a câmera filmando os dois, e ele disse assim, ó, disse para o público, está vendo aí? Isso o demônio tomou ele. E o rapaz ali, com a cabeça baixa, as mãos para trás, né? E ele disse, vou mostrar a vocês como é que a gente expulsa demônio. saia desse corpo, demônio. Ele disse assim: eu não sou demônio. Muito naturalmente. De vez em quando ele tremia um pouco, em transe. Eu não sou demônio. É sim. E para estar aqui comigo é o demônio em pessoa. Olha, elevou a categoria do demônio. Esse eu até queria ser, porque você era a pessoa, né? Ajoelhe-se. Não vou me ajoelhar, disse o espírito, né? Vai se ajoelhar. E chegou, botou a mão no ombro do rapaz, só que o ombro nem se mexia. E o rapaz franzino. E ele, um pastor, era um homem já até um pouquinho gordo. Não, ele não era gordo, ele tinha excesso lateral e frontal, né? Aí ele não conseguiu, chamou dois auxiliares. Você vai se ajoelhar. E os dois auxiliares, dois homens fortes, não conseguiram mexer naquele rapaz. Não conseguiram. Porque ele estava em transe, ali um fluido associado ao seu corpo enrijecia o corpo, dava condições de não se vergar, não se dobrar. E aí o pastor viu que ele não conseguia. Bom, esse eu vou tratar depois pessoalmente. Traga outro aqui. Aí veio outro. Eu achei aquilo muito interessante. Isso é o transe. Então, eles trabalham com a mediunidade. Não estudam. Não admitem a sua existência. Mas trabalham. Você vai na Igreja Batista, vai encontrar. Na Igreja Católica, vai encontrar a mediunidade. O Espírito Santo vem lá e fala através de uma pessoa. Mas eles não legitimam uma faculdade natural que eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Pretos, brancos, amarelos, cor-de-rosa. Americanos, brasileiros, judeus, russos, todo mundo tem. Chineses, até chinês tem. Aquele povo enorme, muita gente lá também tem. O que é? Trato, estudo, desenvolvimento, utilização, sair da ignorância de achar que está lidando com algo sobrenatural. Quando vocês desencarnarem, um dia todo mundo deixa o corpo, né? Todo mundo passa de uma dimensão para outra. A passagem pode ser de várias maneiras. Pode ser brusca, por um acidente, pode ser por uma doença repentina, um infarto, algo parecido, um AVC, pode ser no hospital, geralmente se desencarna no hospital, a passagem virá. E com certeza você já experimentou isso muitas vezes, não vai ser a primeira vez que você vai desencarnar. Até lá, você vai temer, você vai evitar, porque você não lida com a passagem como se fosse uma passagem. Você lida como se de fato houvesse, porque as religiões, na sua grande maioria, falam da vida após a morte, na sua grande maioria, mesmo floreando, romanceando, colocando alguns rituais, né? Algumas considerações, mas falam. Você já viveu isso muitas vezes, essa passagem, mas você teme porque aprendeu que há um juízo, há um julgamento, há uma avaliação de você. É assim que nós aprendemos, e isso contribui muito para o medo da morte. Vocês me perguntaram: Adenal, você tem medo da morte? Absolutamente não tenho. Você quer morrer? Agora não. Mas quando é que você vai aceitar morrer? Agora. Parece paradoxal. Não, eu não quero desencarnar agora. Eu vou fazer 69 anos. Eu acho que ainda tem aí uma década pela frente, pelo menos. Mas se eu desencarnasse agora, fui. Estou bem comigo mesmo. Sei o que se passa, sei até para onde vou. Então, não quero, mas se vier, a qualquer hora que venha. Durante a pandemia, eu estava sozinho em casa e achei que eu ia desencarnar. Eu senti uma dor, né? no peito assim, eu disse, poxa, é agora. Como eu estava em pé, eu disse, é melhor desencarnar encostado em algum lugar, para que o corpo não bata no chão, para que fique íntegro. Aí eu me sentei, me recostei e fiquei esperando a morte. Esperei uns 10 minutos, não veio. Eu fiquei até um pouquinho decepcionado, porque eu investi no momento. Sabe quando você investe numa coisa? Eu investi naquele momento. Então eu fiquei com medo. Disse, é, vamos lá, vamos ver. Sabe quando você espera uma coisa e não acontece? É uma decepção muito grande. Bom, vamos ver como vai ser da próxima vez, quando for a Vera mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas para mim é assim. É assim que acontece, né? Porque se for agora, as minhas malas estão prontas há muito tempo. Apronte suas malas. Sabe o que é aprontar mala? É assim, eu não tenho pendência com ninguém. Isso é a primeira parte da mala. Eu não tenho pendência com ninguém. Ninguém me deve. Ninguém me deve. E nem eu devo. Não é no sentido financeiro, não. No sentido afetivo, psicológico, espiritual. Ninguém me deve, nem eu devo. Então, a mala começou preparada com esse pensamento. Segundo, ninguém vai me julgar, não aceito o juiz. O único juiz que eu aceito é quando eu cometer algum crime, algum delito, algum ilícito, e o juiz aí da sociedade me julgar. Esse julgamento eu aceito, porque ele é legal. É em cima de um comportamento socialmente condenável, por isso que o juiz condena. Então, não, juízo final, juízo, alguém, um espírito, um obsessor que seja dizendo, você vai me pagar, lá ele, não, isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo, não tenho qualquer preocupação com alguém me julgar, ah, Denar, você fez aquilo, fiz, está feito, e até gostei, poderia ter feito melhor. Não há. Então, a mala está pronta, porque não aceito qualquer julgamento. A meu respeito, porque me conheço, estou conectado à minha essência, estabeleço horizontes existenciais, foco, aplico, dedico-me a mim mesmo, ao meu processo, tenho responsabilidade familiar, responsabilidade civil, responsabilidade com a instituição, então por que eu vou me preocupar? Outra coisa, ah, você não fez o que você disse que ia fazer na encarnação, e daí eu faço o que eu quero. Ah, mas você devia ter feito mais. Faço se quiser, não sou obrigado a fazer absolutamente nada. Ah, mas você poderia... Nada, não poderia, mas não quero. Embora ache que a encarnação, pelo menos a minha, extremamente proveitosa, porque nunca imaginei que faria o que fiz em conjunto com as pessoas da instituição. Então, alguém me cobrar, dizer, ah, não, você fez isso, fez aquilo, não fez, então, não fiz, não fiz. Quando o espírito esse, meu amigo, me convidou para instituir essa casa, a Fundação La Harmonia, ele me propôs 12 projetos. Eu executei 11. O último eu não me senti motivado para executar, nem com competência para executar, e não fiz. Quem vai me cobrar? Ele? Venha e faça você. Trabalho espiritual, trabalho com um espírito, com uma pessoa desencarnada, é um trabalho de parceria e não um trabalho de cobrança, né? Não fiz, não fiz. Da próxima vez você inverta, você vem, faz e eu fico do outro lado só assessorando. Então, mala pronta é assim: não aceite na passagem achar que você será julgado ou julgada pelo que você fez de bom ou de mal. Mala pronta, terceiro. Considere que morrer não dói. Não dói. Dói enquanto você está ligado a esse corpo, porque ele tem uma sensibilidade, tem um sistema nervoso que aponta quando a situação foi atingida, quando o sistema nervoso é tocado ali e dói. Então, quando você sai, não dói. Então, não tenha medo de desencarnar. Eu estou ensinando você a desencarnar. Uma vez, uma pessoa me chamou para eu dar passe nela. A filha me chamou para eu dar passe na mãe. Uma senhora. Estava doente, eu fui lá, né? E no caminho, eu pensei assim, eu vou dar passe nessa mulher. E se ela desencarnar? Não é que a mulher desencarnou depois do, 2 dias depois do passe? Quer dizer, esse é um passe bom, porque tem efeito. Uma outra pessoa também me chamou para dar passe. E a pessoa desencarnou. Só na conta aí foram 3. Aí eu pergunto a vocês, alguém quer tomar um passe meu? Mas eu dou passe, sim. Nem sempre para desencarnar. Então, nenhuma preocupação com a morte no sentido de sofrimento, né? A única coisa que eu acho que me deixaria intranquilo com a morte é a saudade. É a saudade. Não é a saudade da vida, não, porque viver vive-se em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É a saudade de pessoa, uma ou outra pessoa, pelo menos uma dúzia de pessoas, eu sentiria saudade, porque a própria pessoa poderia até nem me aceitar, ter preconceito, achar que eu era um demônio, né? Então a única coisa que eu fico assim é saudade, mas de vez em quando a gente se aproxima da pessoa pelo sonho, né? Através do sonho, então mataria a saudade. Era a única coisa, mas o mais, não. Nada disso nos pertence, né? Nada disso nos pertence. A gente não leva nenhum objeto material, nenhuma posse, né? Então, não me preocuparia. Então, a mala está pronta. Além disso, a mala está pronta por um quarto aspecto. Projetos de longo prazo. Projetos de longo prazo. Eu tenho projetos que não são só para essa vida. Tenho projetos que vão ser continuados durante o período que eu estiver desencarnado, 30, 40, 50, 100 anos que seja, antes da próxima encarnação, eu vou levar adiante esses projetos e já tenho projetos para quando eu voltar, para onde eu vou voltar, eu já tenho propósitos internos de que eu vou desenvolver tal ou qual experiência, tal ou qual ideia. Então, projetos de longo prazo, a mala está pronta. Terminou aqui, vamos ali. Terminou nessa encarnação? Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Eu ontem estava dando uma aula aqui para um grupo de recepção e entrevistas e acolhimento daqui da casa, e eu disse a eles que uma das coisas que me ajudou muito em relação à mediunidade, à reencarnação, à dimensão espiritual, é que há muitos anos, talvez lá pelos 25, 26 anos de idade, eu tive uma visão. Eu não sei precisar qual foi a idade, mas ali, por volta dos 25 anos, eu tive uma visão. E, aliás, ter visões é algo que a gente deveria se acostumar a anotar, porque a nossa mente, ela projeta muitas imagens, e a gente deveria capturar essas imagens, porque elas podem ter significados mais profundos para a nossa vida. Então, eu tive uma visão. Eu me vi, eu, Adenauer, com esse corpo, que sempre foi bonito, né? Com esse corpo, eu me vi numa escrivania entre papéis, fazendo anotações num lugar remoto. Eu desencarnado, eu me vi desencarnado com um pouco mais de idade na dimensão espiritual. Aquela visão me trouxe uma satisfação muito grande por dizer, poxa, então vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Vou continuar. Isso me deu tranquilidade. Não me deu medo. Será que eu vou morrer? Bom, que vou morrer, isso não tem dúvida, né? A morte do personagem é definitiva. Morreu, acabou o personagem, mas o eu continua, o espírito, a essência continua, né? Então, aquela visão me deu tranquilidade. Então, eu quero dizer que você deve estabelecer, criar, imaginar projetos de longo curso. Mas se você pensar assim, mas e se não acontecer? Não tem problema, porque a gente tem que ter um ponto futuro. A vida não é só o presente, ela não é o passado, mas ela não é só o presente, é um ponto futuro. Você, quando saiu de casa, você disse, eu vou lá, eu vou naquele lugar, isso é o ponto futuro. E é isso que nos move, haver um futuro, haver algo possível, imaginável. Então isso nos motiva, não um futuro fantasioso ou absurdo, mas algo que você considere que é real, exequível, né? Então isso nos alimenta. Então faça projetos futuros de longo prazo. Se nada disso fizer sentido para você, estude sobre as coisas do espírito. Foque, se dedique, aplique para o conhecimento daquilo que é espiritual. Se dê esse sacrifício. Reserve um tempo do muito tempo que a gente tem. Eu já disse aqui, quantas horas tem o dia? O dia tem infinitas horas. Depende da qualidade do que você faz. Não tem 24 horas. 24 horas é o tempo do corpo. Mas o tempo da mente é infinito. Às vezes, um minuto que você fez uma coisa valeu um dia. Depende. Então, aplique para você, conhecendo, estudando as coisas do espírito. Assim você vai se aproximar cada vez mais da sua essência, de quem você é. E a evolução humana não é a busca por um encontro com Deus. É a busca por um encontro com você mesmo. Isso é evolução. Muita paz.